trabalhadores e técnicos altamente especializados. Segundo dados da própria CPI, 42,3% dos trabalhadores da empresa ganham até 960 euros. Mais de 82% recebem menos de 1.250 euros. As remunerações dos ferroviários estão na prática congeladas há quase 15 anos. Fala-se muito nas greves, mas fala-se pouco nesta realidade que é a que leva os ferroviários à luta. Sem esquecer os muitos milhares de trabalhadores, eles também ferroviários, que foram empurrados para prestadores de serviços na limpeza, na vigilância, na manutenção e nos bares dos comboios, cuja justa luta daqui saudamos e cuja integração na CP se coloca como exigência que o Governo não pode ignorar. A ferrovia que Portugal precisa tem que assentar na criação de emprego de qualidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, isto não pode continuar assim e não tem de ser assim. Não estamos condenados a esta degradação. É possível, é urgente, é indispensável uma política alternativa que defenda a ferrovia, que defenda o interesse das populações e o interesse do país. É disso que iremos tratar neste debate que o PCP convocou.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir na abertura deste debate, por parte do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Faz favor, Sr. Ministro.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Parlamento debate hoje, pela terceira vez em poucas semanas, temas relacionados com o estado da ferrovia em Portugal. O simples facto da ferrovia ser hoje um tema da atualidade política não é alheio à centralidade que o Governo tem dado a este setor tão importante para a vida das pessoas e para o nosso futuro coletivo. Começo por isso, por saudar o facto de todos, ou quase todos, os partidos, estarem hoje a dar atenção ao estado da ferrovia em Portugal. Porque no passado, e ao longo das últimas décadas, nem sempre foi assim. De facto, ninguém pode negar que foi com este Governo que a ferrovia regressou ao centro do debate político. É claro que alguns dos resultados demoram a aparecer. É o que acontece quando se fazem projetos. Para fazer obras é preciso antes fazer projetos. E é importante dizer que quando iniciámos o programa Ferrovia 2020 não havia praticamente projetos a lançar. Para ter novos comboios é preciso encomendá-los, é preciso preparar os cadernos de encargos, é preciso lançar os concursos e depois é preciso esperar que eles sejam desenvolvidos, produzidos e certificados. Mas foi precisamente por saber que todas estas coisas demoram tempo que tomámos medidas que, não sendo suficientes, têm um impacto mais rápido e muito significativo. Falo da reabertura das oficinas de Guifões, da reabertura da recuperação de material circulante ou da contratação de novos quadros na CP e na IP. Foi com estas medidas que conseguimos estabilizar o serviço ferroviário, reduzir as supressões e acelerar o ritmo a que conseguimos fazer obra na ferrovia. Repito, obra na ferrovia, uma novidade que já não se assistia há algumas décadas. Só assim é que é possível hoje termos mais de 500 quilómetros de linhas ferroviárias em obras, correspondendo a 1.200 milhões de obras em curso nas linhas do Norte, da Beira Alta, do Oeste, de Évora, de Cascais, de Sines e do Algarve. Pela primeira vez em muito tempo, estamos a inverter o ciclo de encerramento de linhas e de redução de serviço. Aproveito para dar alguns exemplos. Na linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e a Guarda, que se encontrava encerrada desde 2010, concluímos as obras e reabrimos a linha. Viana do Castelo, Valença e toda a linha do Minho têm hoje serviços diretos para Lisboa, servidos também por comboios confortáveis e modernos. O Alto Alentejo estava sem nenhum serviço de passageiros na linha do Leste e foi introduzido primeiro um e depois um segundo comboio diário em cada sentido. Já ouvi alguns queixar-se que o serviço é medíocre. Seguramente podemos melhorar muito este serviço, mas é claramente melhor do que o serviço nulo que existia antes de o reiniciarmos e antes de o reforçarmos. Sabemos que em vários dos territórios estamos longe de poder oferecer o serviço ferroviário do que o país precisa. Mas é de inteira justiça reconhecer não só que o estamos de facto a melhorar, mas também que isso representa uma inversão total e absoluta de ciclo face aos anos e anos de declínio da ferrovia em Portugal. Senhoras e senhores deputados, o Governo tem um compromisso com a recuperação do poder de compra dos trabalhadores do setor público. No caso da administração pública, este compromisso está refletido no acordo plurianual que foi alcançado e que prevê, durante a legislatura, a recuperação total do poder de compra perdido para a inflação. Este princípio orienta, com as devidas adaptações, a evolução dos salários em todo o setor público empresarial e, naturalmente, abrange os trabalhadores das empresas públicas do setor ferroviário. Este princípio de recuperação do poder de compra não fica fechado em percentagens de aumentos salariais acordadas para cada ano, mas tem a capacidade de se adaptar à evolução dos números da inflação. E foi por isso que o Governo já aprovou um aumento salarial adicional para a administração pública e que em breve serão dadas orientações para reabrir negociações nas empresas públicas, uma vez que o aumento decidido para a função pública, como aliás já tinha acontecido no passado, tem implicação direta na massa salarial disponível para as negociações que ocorrem e que vão ser reabertas, nomeadamente na CP, no setor empresarial do Estado. É neste quadro que o Governo e as empresas públicas mantêm um espírito de diálogo e de valorização daqueles que diariamente asseguram que os comboios se mantêm a circular e sem os quais a ferrovia não terá futuro. Senhoras e senhores deputados, estes debates dão-nos mais alento para não desistir e para continuar a trabalhar. Pode haver atrasos, mas não desistimos de nenhuma das obras que foi anunciada, até porque atrasos em obras significa apenas e só uma coisa, é que há obras no terreno, coisa que de facto durante muito tempo não houve, e não desvalorizemos esse facto. Um país que não investe em ferrovia durante 20, 30 ou 40 anos perde capacidades. Perde capacidades o Estado, perdem capacidades as empresas e sim, estes projetos demoram. Só os senhores que nunca desenharam o projeto e nunca fizeram nenhum projeto de ferrovia é que têm ousadia de criticar um governo que reiniciou este processo por atrasos ou demoras de obras que nunca realizaram, nunca planearam e nunca viriam a realizar caso estivessem no governo. A componente que falta no setor ferroviário ao serviço do país é precisamente a componente industrial. E foi por essa razão que criámos o Centro de Competências Ferroviário. Foi por essa razão que começámos pela recuperação das carruagens, usando 90% de incorporação nacional, aquelas carruagens que alguns, num espírito de deslumbramento algo parolo, dizem ou é novo ou não vale de nada. Todos estes passos convergem para que as nossas empresas, a nossa indústria e os seus trabalhadores tenham a capacidade de fabricar comboios em Portugal e nós hoje temos todas as razões para acreditar que essa capacidade existe. É hoje público que dois dos principais concorrentes ao concurso que irá finalizar e ser adjudicado muito brevemente, dois dos principais concorrentes anunciaram publicamente que incluíram nas suas propostas uma dimensão industrial para além do fornecimento de comboios. E é por essa razão que o Governo disse e repete que, na pior das hipóteses, teremos de volta a indústria da ferrovia em Portugal, para além das oficinas já existentes, na pior das hipóteses, porque há mais do que um concorrente com projetos apresentados, podem ter a certeza que aquele será escolhido, será o mais robusto, o mais sólido, e que Portugal, portanto, pode enfrentar o futuro industrial desta área de uma forma completamente diferente daquilo que tinha no passado, nomeadamente tendo-na, coisa que não tinha e é por obra e graça deste Governo, das iniciativas que este Governo tomou, do modo como este Governo escolheu comprar comboios. Este Governo podia ter escolhido comprar comboios. Este Governo escolheu comprar comboios e dotar o Governo de capacidade industrial para os produzir no futuro, senhores deputados.
E é isso que estamos a construir. Senhor Ministro.
Concluo assim, senhoras e senhores deputados, dando nota do empenho do Governo em prosseguir, como é evidente, esta estratégia de recuperação e desenvolvimento do setor ferroviário, cujo resultado continuaremos a ver no futuro próximo. E o Governo acredita também que as medidas recentemente anunciadas e as discussões que temos mantido com o sindicato, com os sindicatos da CP, nomeadamente com os maquinistas, dão boas perspectivas de acabar rapidamente com a greve e retomar o trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. o ano de 2023 está a dar continuidade ao ambicioso programa de investimentos na requalificação e modernização da nossa Ferrovia Nacional, que tem por base o programa Ferrovia 2020. Num valor global superior a 2 mil milhões de euros, o programa Ferrovia 2020 tem 367 milhões de euros em obras já concluídas, 1.225 milhões de euros em obras em curso, 164 milhões de euros de obras em concurso e ainda 286 milhões de euros de obras a lançar nos próximos tempos. Há, neste momento, um pouco por todo o país, importantes e relevantes investimentos em curso que vão modernizar de forma muito significativa a nossa linha férrea. Por outro lado, o Governo está também a dar continuidade à elaboração dos programas de investimentos incluídos no PNI 2030, com um investimento previsto de cerca de 8,8 mil milhões de euros até 2030 e em que 80 milhões de euros serão ainda executados este ano. Também no material circulante, o investimento será muito significativo. Com a adjudicação de 117 novas automotoras elétricas, no valor global de 819 milhões de euros, dos quais 81,9 milhões de euros também em 2023, e ainda com o lançamento do concurso para a aquisição de 12 novos comboios de alta velocidade, no valor de 336 milhões de euros. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, por tudo isto, há que sublinhar o investimento privado anunciado para a construção de uma fábrica de comboios em Portugal, que só é possível por estes investimentos terem sido lançados pelo Governo. Hoje mesmo, ficámos também a saber que pela primeira vez na sua história, a CP fecha um ano com resultados positivos. Pelo cumprimento do contrato de serviço público, é certo, mas também pelos ganhos de gestão, de eficiência do lado da despesa, com destaque para a fusão da EMF, empresa de manutenção de equipamento ferroviário, com a CP, gerando assim sinergias que daqui resultaram nestes bons resultados. É ainda também de referir a abertura das oficinas de Guifões, que permitiu recuperar material circulante, que eliminou o problema das supressões de comboios, aumentando o número de passageiros, bem como a devolução à Espanha de material alugado à Renfe, que foi substituído por material português renovado e em perfeitas condições de qualidade e de circulação. Quando em 2015 António Costa tomou posse, herdou uma ferrovia ao abandono. Hoje, em Portugal, está em curso o maior investimento na ferrovia dos últimos 100 anos. E essa é uma realidade factual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir também em nome da bancada do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o desinvestimento e a degradação progressiva do caminho de ferro em Portugal foi uma realidade durante décadas, baseada numa visão errada de desvalorização da ferrovia, em total contraciclo com as preocupações crescentes de estímulo à mobilidade verde. Todos temos memória, todos sabemos quem iniciou este desinvestimento. As recentes alterações na política de transportes, estimulando o uso do transporte público, traduziram-se no maior investimento jamais realizado na ferrovia, que